Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 25. Aleluia. Mateus 25. Vira para sua mãe e fala: você está pronto para ouvir a mensagem hoje? Às vezes, quando você responde isso ou pergunta, a questão não é estou, né? Está falando do coração receptivo. Amém? A mensagem, geralmente, quando ela vem para a gente, ela confronta alguma coisa em nós. E essa é a questão do coração receptivo, em que você está pronto para fazer a mudança, mesmo que confrontado, mesmo que você, às vezes, não queira. Todas as vezes que pregamos, somos confrontados. Eu sou confrontado todas as vezes que prego, todas as vezes que ouço uma mensagem. Eu sempre sou confrontado a mudar alguma coisa, melhorar a coisa em mim, alinhar a minha vida em alguma área da palavra de Deus. Nós temos que fazer isso sempre. Então, estar pronto para ouvir é estar pronto para ser confrontado também. Porque se nós não mudamos, obviamente não há acréscimo nenhum em nossa vida e com certeza não nos tornamos úteis para servi-lo. Vamos lá, a partir do versículo 31. Interessante, antes de eu ler esse texto, desse capítulo, Jesus está falando aqui, ele está trazendo, é como se ele fosse lá no final, trouxesse uma parte daquele final, que é uma parte importante, do que vai acontecer, ok? E trouxesse para nós soubermos, sabemos disso, para que você e eu possamos saber dessas coisas. Por quê? Porque ele está avisando antes que será esse o padrão usado. É interessante isso, né? Porque ele poderia só nos ensinar com outras coisas, mas ele ensinou muitas vezes. Ele mesmo fez, ele mesmo andou, ele mesmo nos ensinou a maneira que deveríamos viver. Mesmo assim, ele foi até o final e ele trouxe para nós, lá do futuro, algo que vai acontecer, nos mostrando exatamente como vai ser, de uma maneira muito clara, sem nenhuma volta. E aí você não tem muita opção se não olhar aquilo com muita atenção e dizer: bom, eu preciso me alinhar a isto. Amém, irmãos? Vamos ler? Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era um forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que ouvimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhe dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim, ou sempre que o fizeram, né? Foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afaste-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando o Senhor vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei dirá: Em verdade, eu vos digo que sempre que o deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Esse ato é um ato bem claro, e aqui ele não deixa nenhuma dúvida quanto ao comportamento. Mas a nossa pergunta talvez seja: o que precisamos vencer para ficar em linha com o que Jesus disse aqui nesse texto? O que há em mim que me impede de viver isto? São perguntas que fazemos para nós mesmos. Estão comigo, meu querido? E quando procuro os motivos, que justificativa eu dou para mim mesmo? Porque para Deus não tem justificativa, né? Que justificativa eu dou para mim mesmo para continuar não fazendo? Quando eu encontro essas falhas, né? Não digo nem falha, né? Essa negligência. Isso não tem a ver com uma ação específica. Isso tem a ver com o estilo de vida. Não é alguma coisa que você escolhe fazer um dia ou dois. Isso é uma coisa que você começa a entender e começa a fazer parte da sua essência. Você se torna assim. Você não tem como se lembrar disso um dia ou outro, ou encontrar uma pessoa aqui ou ali. Na verdade, quando você tem uma vida assim, você acaba, o seu contexto de vida acaba encontrando as situações e acaba se envolvendo com elas, de uma forma ou de outra. É importante que nós entendamos que isso é um propósito eterno para a nossa vida. E este é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho não é talvez o que muitas pessoas pensam. A essência do Evangelho é o que nós ouvimos aqui. Eu não estou falando aqui de Jesus, ele é o Evangelho em si. A graça, não é? É o que nos fortalece. Mas a graça, ela não nos faz, por exemplo, viver ou não viver isso. É uma decisão nossa. Você entende? Você pode estar tendo a graça na sua vida e pode recusá-la. O apóstolo Paulo usa um termo que para nós é um termo que devemos pensar sobre ele. Olha, eu não fiz a graça de Deus vã na minha vida. Ou seja, há a possibilidade de nós fazermos vã a graça de Deus em nossa vida. Há a possibilidade de nós não estarmos de fato usando a graça para o propósito correto. É uma forma, uma capacitação que Deus nos dá. É uma habilidade sobrenatural. É também o favor dele sobre nossa vida e merecido. Mas tudo isso é ter uma resposta. Nós não somos robôs, nós não somos pessoas que simplesmente nascemos e somos conduzidos automaticamente a alguma coisa, mas somos levados a fazer isto por um impulsionamento interno, que eu recebi libertação, eu recebi liberdade do Senhor para fazer a coisa certa, então eu faço. Então é importante definir essa questão no nosso coração para que possamos entender que o que Jesus trouxe aqui não é alguma coisa para ignorarmos. Será que devemos ignorar isto? Será que devemos ouvir isso de maneira sem dar a atenção devida? Ou devemos olhar isso com o olhar dele? Porque aqui a questão foi bem séria com relação ao que ele disse para as duas partes. A que fez e a que não fez. Ele diz que isso define nossa eternidade. Isso aqui está definindo a eternidade de muita gente. Não é o que as pessoas não faziam. Agora é interessante que essas pessoas estavam lá. Eu não quero acreditar, e não pode ser, que ele estava tratando aqui de cristãos e não cristãos. Porque ele não ia cobrar um não cristão de alguma coisa que esse não cristão não podia fazer. Ele não ia cobrar um não cristão de alguma coisa que ele não estava habilitado para fazer. Esse julgamento é um julgamento de pessoas que estavam habilitadas para fazer alguma coisa e não fizeram. Você entende? Porque se fosse um outro caso, eles foram condenados porque já estavam condenados. Segundo a Bíblia, o mundo já está condenado, não está passando por um processo de salvação, mas condenado. A Bíblia fala que aquele que não recebe Jesus já está condenado. Então ele não vai para esse tipo de julgamento. Você não fez o que eu disse, você não atendeu essas pessoas, você não atendeu ao coração do Evangelho, à essência do Evangelho, que é levar essas coisas a elas. Sabe, havia um jovem rico, nós conhecemos essa história, e Jesus disse àquele jovem: venda tudo o que você tem e dá aos pobres. Ele queria saber como é que ele podia adquirir o reino, como é que podia ser salvo. E Jesus disse: vem tudo que você tem, dá aos pobres, venha e siga. Ele tinha falado outras coisas antes, mas essa foi a palavra que definiria se o jovem ia segui-lo ou não. E nós sabemos o resultado: o jovem não seguiu, porque ele tinha muitos bens. É lógico que Jesus não estava falando aqui da questão dos bens em si, porque nós sabemos que os bens não são nada. E você não tem que se desfazer de bens para seguir Jesus. Amém, irmãos? A questão da pergunta de Jesus não estava ligada a isso, mas ele estava ensinando que, dentre outras coisas, qualquer coisa que possa haver, é que o comando dele tenha mais valor do que os bens que você possui. Amém? E o comando dele, você pode repetir comigo isso? Que o comando de Jesus para a minha vida tenha mais valor do que os bens que eu possuo. Porque se não tiver, obviamente eu tenho que me desfazer de tais bens, ou seja, não está falando do ato de desfazer, mas da capacidade de desfazer desses bens, que é um treinamento para que eu absorva ou para que eu entenda e dê mais valor ao valor correto, que é o comando dele. Porque na verdade o evangelho depende do comando de Jesus. A Bíblia é um livro de comando, ele nos mandando fazer coisas, ele nos dando as suas palavras, seus mandamentos, nos orientando quanto ao que devemos fazer, e se nós não fazemos, estamos fora do comando. Você entende? A Bíblia é um livro de obediência. A Bíblia nunca foi escrita para desobediência. A Bíblia fala, pelo contrário, que os filhos da desobediência estão sendo guiados pelo diabo. E lá no início do livro, a Bíblia também fala em Deuteronômio, fala: aquele que me obedece, e começa a dizer quais são as bênçãos, aquele que desobedece, quais são as maldições. Então, a Bíblia é um livro ligado à obediência, não é um livro ligado, não é, a atos ou atitudes isoladas que você faz hoje, uma boa conduta que você tem hoje, uma boa conduta que você tem daqui 2 ou 3 dias, né? E o resto fica meio equilibrado, boa conduta com má conduta, uma vida que não tem, na verdade, um segmento correto, ou uma frequência, ou uma permanência em algum lugar. É por isso que o evangelho, ele deve ser obtido, ou ele vem a nós por meio da obediência, para que nós aprendêssemos a forjar em nós um estilo de vida real, para que eu possa viver isso como uma essência na minha vida, uma resposta a Deus sobre aquilo que ele fez, e não negociar isto. Aquele jovem teve que negociar isso. Agora, a Bíblia também fala, e isso faz parte também, um outro texto que se encaixaria perfeitamente nesse, que eu vou ler para você aqui, que está em Mateus, no capítulo 7, versículo 15. Ele diz: acautelai-vos os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz o bom fruto, né, ou fruto bom, é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Lembra que o texto lá fala assim, está falando de pessoas que vão herdar o reino. Então, ele diz, nem todos que chamam Senhor, Senhor, talvez sejam que sejam esquerdo. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, vão herdar o reino dos céus. Agora, interessante aquilo que essas pessoas faziam. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis, todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos daqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Há um grande, uma ênfase muitas vezes no lado errado da coisa. Então, a Bíblia fala, por exemplo, que os poderes, ou aquilo que vem do poder de Deus, que é derivado do seu poder, que nós utilizamos para mostrar quem é Deus, nesse sentido de usar a autoridade do nome de Jesus, e mesmo milagres sendo feitos, isso não é a essência do Evangelho. Porque essas coisas qualquer pessoa pode fazer, se ela usar o nome de Jesus, usar a autoridade do nome. Não pode fazer talvez algumas coisas que estão ligadas a nós, o poder também é dado. Mesmo assim, essas pessoas, segundo Jesus, isso não qualifica elas como quem está fazendo a coisa certa. O foco não está no poder que vem sobre a sua vida, porque isso é produzido por Deus. O foco está naquele que é produzido por você. Você entende que é o fruto do Espírito, que está dentro da gente. Então aquele que é produzido por Deus, é produzido por Ele, mas aquele que é produzido por mim, que é o fruto do Espírito, que é desenvolvido em mim, é o que é considerado naquele dia. Então não importa o quanto eu fiz expulsando demônio ou milagres, isso não me qualifica e nem cai na minha conta. Amém, irmãos? Eu estou dizendo aqui que as obras, as pessoas elas confundem muito. O evangelho hoje está sendo pregado de uma forma tão estranha, que parece que a pessoa pode se converter e ver como ela quer, e mesmo assim ela vai ser salva, porque ela diz, não é pelas obras que somos salvos. Espera aí, meu irmão, a Bíblia não diz exatamente isso. Você foi salvo, quem é que foi salvo pelas obras? Quem é que fez uma coisa boa para ser salvo? Ninguém. Uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você, depois de salvo, ser desobediente. Você entende? Então ninguém para ser salvo, e nós já somos salvos, pois já entramos no reino. Amém, irmãos? Quero que você entenda isso. Para ser salvo, não pode fazer obra nenhuma, mas a Bíblia não diz. Se você está dizendo que isso não é verdade, alguém pode pensar que não é. Bom, esse texto que nós lemos aqui, de Mateus, diz claramente que é isto. Aquelas pessoas não entraram no reino porque não fizeram, não realizaram alguma coisa. Então não é porque Jesus não derramou o seu sangue, não é porque elas não receberam Jesus, mas após ter o feito, não seguiram esse processo. Então a salvação em si, a salvação que você ganhou, ela não pode ser comprada. Tanto que você está aqui e você quando entrou, só tinha coisa ruim. Você não tinha nada de bom, você não podia oferecer ele nada de bom para ser salvo. Mas ele salvou você mesmo assim. E você hoje, nós estamos hoje no reino, nós estamos hoje vivendo para ele, nós somos hoje filhos dele. E como filhos, então aí nós obedecemos a sua palavra. A palavra de Deus, você vai encontrar vários textos que falam assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Dentre outras coisas, e essa que nós lemos em Mateus, é uma demonstração dessa verdade. Porque fizeram e porque não fizeram. Porque realizaram tal coisa e porque não realizaram. O fruto do Espírito não é uma opção para nós desenvolvermos. Na verdade, quando você desenvolve o fruto do Espírito, você está entrando no estilo de vida de Deus. E quando você não desenvolve, você está fora desse estilo de vida. Você está vivendo e é vaidade. A palavra vaidade na Bíblia, algumas pessoas pensam que vaidade é a maneira como você pente o cabelo, a maneira como você se olha no espelho. Isso não é vaidade. Amém? Não todos nós estaremos no inferno. Nós gostamos de nos vestir bem, nós gostamos de nos pentear bem, né? Nós queremos estar sempre bem. A vaidade bíblica não tem a ver com essa aparência física. Ela tem a ver com alguma ostentação interior. Coisa que você gosta de expressar ou de mostrar aos outros, né? Para que você seja adorado ou seja elogiado de uma maneira intensa. Ou que traz para você mesmo esse reconhecimento. E não a outro. O fruto do Espírito, quem está cheio dele, é óbvio que nunca vai trazer para si mesmo nada que pertence a Deus. Ele vai sempre jogar isso para ele. Mesmo quando ele estiver usando os dons espirituais, mesmo quando ele estiver expulsando demônios, curando os enfermos, fazendo os milagres que a Bíblia fala, ele sabe por que está fazendo aquilo. E aquilo está apenas servindo ao processo que ele já vive, que é a essência do Evangelho, que é você viver como Jesus viveu, e andar como ele andou. Por isso o fruto foi dado a nós, para que façamos isto. Então aquele jovem não entendeu bem isto, e ele preferiu ficar com aquilo que era uma resistência ao que Jesus não queria que fosse. O que seria? A obediência. Amém? O Evangelho, como eu falei aqui, ele é feito de ordens ou de mandamentos e de pessoas que obedecem a ele. Ele não é feito de outra forma. Então aqueles que não obedecem estão num caminho, aqueles que obedecem estão em outro caminho. Então não podemos andar no caminho dele sem que obedeçamos suas palavras. E isso que ouvimos aqui, esse trazer de Jesus do futuro para o nosso presente, para que possamos ouvir o que aconteceu naquele dia, mostra que ele quer que nós aprendamos a obedecê-lo. e a entender que a minha vida deve entrar nesse ritmo, nessa forma de entendimento, em um desenvolvimento de alguma coisa que pode ser que não esteja ainda desenvolvida ou totalmente desenvolvida em nós. Pode ser que eu tenha desenvolvido uma pequena coisa, uma pequena parte, mas tenha parado, e pode ser que tenha, em algumas pessoas, isso tenha regredido. Mas o que ele diz é que devemos ser intensos nisso. Intensos não só em começar, mas em crescer nisto, em amadurecer nisto, em tornar isso melhor em nossa vida. Porque no final das contas, é isso que vai permanecer. E essa conversa que vamos ter. Amém, irmãos? Não será outra. Não será outra conversa, não será uma outra coisa que você vai dialogar com Jesus. Ele deixou claro aquela conversa principal e definidora. Naquele dia ninguém ia poder falar nada, o argumento que foi dado não serviu. E Jesus disse ali de alguma coisa, olha, que naquele dia também algumas pessoas estarão dele e falaram assim, nós expulsamos demônios em teu nome. Ele vai dizer, não vos conheci, não sei quem vocês são. Não conheci vocês, nunca conheci. É uma palavra dura demais. Isso faz parecer que Jesus reconhece os dons. Você entende? Parece que os dons do Espírito, não, desculpe, reconhece os frutos, não os dons. Também reconhece os dons, sabendo que eles não fazem, não trazem a essência do que ele quer. Mas ele conhece o fruto na pessoa. Ele vê o fruto na pessoa e viu que essa pessoa desenvolveu o fruto. Então a conversa dele é ligada justamente, ou é direcionada a isto. Ele poderia falar muitas coisas, podia falar sobre tantas coisas que deixou de fazer, ou citar os exemplos, né? Não sei nem se não vai aparecer naquele dia, mas a conversa, ela aqui, que pelo menos o que ele passa para a gente, ela é muito rápida, ela é muito certeira e ela é definidora, ou seja, não vai ter nenhuma situação que possa ser mudada naquele dia. Mas ele nos dá essa graça poderosa de nos trazer essa conversa para hoje, para você poder ver e saber que você tem a oportunidade de, nesse dia, fazer alguma coisa diferente com relação a isto. Começar a entender que a nossa vida é uma vida para esse propósito, para desenvolvermos isso. Todos nós precisamos, eu preciso, nós precisamos desenvolver isso cada vez mais e crescer naquilo que diz respeito a esse atendimento de forma natural. Algumas pessoas do mundo tentam fazer isso. Há grupos que pensam, nem creem em Deus, eles creem na reencarnação e coisa parecida, e tentam fazer isso de uma forma forçada, sem haver um envolvimento de fato, porque eles acreditam que o ato em si os recompensa. É lógico que sem Cristo ninguém pode fazer nada, nem pode ir para o céu, nem ser salvo. Aqueles tentam fazer pelas obras e ainda por uma outra coisa. Tentam entrar antes pelas obras ou comprar alguma coisa, que no caso ali é a vida futura, não é? Ou quando vir de novo. Ele quer comprar aquilo pelas obras. Nós não queremos comprar nada. Você entende? Você já foi salvo, não tem que comprar nada, nem poderia fazê-lo, né? Mas quando estamos aqui, a Bíblia fala que agora nossa vida com Ele depende de forma direta e objetiva de obedecer o que Ele diz. Porque Ele sabe do potencial que foi colocado em cada um de nós. Ele sabe o que eu tenho em mim e sabe que eu devo e devo procurar de alguma forma intensa desenvolver isso. E não esconder isso, não ignorar tamanho alerta, né, o tamanho advertência que Ele fala conosco. Algumas coisas que fazemos que podem atrapalhar nossa vida. Procrastinar é uma delas. Deixar sempre para amanhã. É sempre para depois de amanhã. Vai ficando sempre para o ano que vem, para o outro ano e para o outro ano. Quantas pessoas já programaram de ser um bom leitor, vou orar mais. Eu não gosto de fazer programações para o ano, né? Porque o ano é o resultado dos dias. E os meses são o resultado dos dias também, né? Então o mês é o resultado dos teus dias e o ano é o resultado dos teus meses, que são o resultado dos dias. Então é melhor que você faça a programação para o dia. Se você fizer a programação para o dia, nesse dia você faz alguma coisa. Então esse dia é hoje, o amanhã você não tem. E o amanhã pode ser um dia melhor se você praticar alguma coisa hoje. O amanhã pode ser um acréscimo, um dia a mais, você uma expansão, você aumentando naquilo que você começou. Mas se você fizer alguma coisa, ou projetar para amanhã, esse amanhã nunca chega e você nunca muda, nada acontece, porque os dias estão sempre jogados para trás. E projetar para o ano também não funciona. A Bíblia fala que você não tem o amanhã. Amém? Você não tem o amanhã, o amanhã não lhe pertence, você não tem ele. Você tem o hoje é o dia de você fazer coisas, hoje é o dia de você projetar coisas, hoje é o dia de você começar a ter objetivos, não é? A ter alguma coisa que lhe faça se chegar próximo, bem perto ou dentro mesmo desse objetivo de desenvolver os frutos do Espírito em nós. Você está comigo, meu querido? Procrastinar, jogar isso para outro dia, ou jogar isso para um outro tempo, ou quem sabe quando eu mudar de emprego, ou quem sabe quando eu deixar a minha faculdade, eu sou muito ocupado agora, né? Então, as pessoas que vão colocando, é como aquele jovem rico, ele não queria deixar aquilo que ele tinha, ele disse um não, talvez na cabeça dele, hoje não, vou pensar sobre isto, né? Mas quando você diz não, esse não vai permanecer com você, porque quando Deus fala com você, o sim tem que ser agora. Ainda que não pareça fácil fazer o que você vai fazer, lógico que você tem a ajuda dele para isso. E Jesus, como eu falei aqui, não queria tirar os bens daquele homem, queria tirar a resistência e os valores errados. Porque ele sabia que para seguir ele, não é questão de ter bens ou não ter bens, para seguir ele a questão é ter obediência. Seja lá o que ele peça, porque sempre vai parecer difícil, sempre não vai parecer fácil, já que ele... A palavra dele encontra pessoas ainda no contexto errado, ou no contexto antigo, homens que ainda têm comportamentos que não deviam ter. Então é lógico que quando você vê uma palavra de Deus dizendo a você o que deve fazer, aquilo vai lhe confrontar. Então não, na maioria das vezes não será fácil fazer. Por isso a obediência era importante. Porque se você for seguir sua vontade, ou for seguir a facilidade, você não vai conseguir fazê-lo. Então, quando Jesus fez o pedido para aquele jovem, queria saber como é que eu posso fazer para segui-lo, ele adiantou algumas coisas, disse que cumpria questões da lei e tudo mais, mas Jesus estava mostrando que o Evangelho é feito de obediência. Amém? Ou seja, se você não é capaz de obedecer aquilo que eu estou dizendo, você não pode andar nesse lugar. Não é um caminho para desobediência, é um caminho para a obediência, não importa o que eu peça. Vocês estão comigo ou não? Foi isso que ele quis dizer para aquele jovem. Quando entramos no Evangelho, esta é a realidade ou a essência do que diz respeito à nossa resposta. Porque se fosse qualquer outra coisa, nós não o faríamos. Agora eu vejo, como eu falei para você, muitas pessoas falando sobre a salvação não é por obras, então nada que eu faça vai fazer com que eu perca a salvação. Isso é uma mentira enorme. Só se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia não diz isso. Ela fala com relação a você obter a salvação. Amém? A você obtê-la, você não tem como comprá-la. Mas depois que você nasce de novo, uma nova criatura é capaz de fazer ou viver em obediência. É como estar no estado de Adão. Obviamente nós temos o perdão em Cristo, não vou entrar nesse contexto agora, porque uma situação de Adão é uma e a nossa é outra, por causa do homem vindo do pecado. Temos o perdão, Adão não teve, porque ele não tinha envolvimento nenhum com o pecado, e resolveu fazer a coisa errada. Mas nós temos o perdão, porque estamos saindo do errado para o certo. Temos que fazer mudanças em nós. Enquanto fazemos mudanças, obviamente vamos errar. Mas o arrependimento está aí para fazer a correção. Amém, irmãos? Para que Deus possa perdoar você e você continuar crescendo e amadurecendo. E não permanecendo onde você está. Está comigo? Esse é a essência. E hoje, porque ele pode voltar hoje, não é? A Bíblia fala que nós não sabemos o dia. Esse hoje pode ser qualquer dia, obviamente. Então, quando ele fala, se hoje ouvis a minha voz, não sejam resistentes. Se hoje ouvir a minha voz, ele está dizendo, obedeçam. Então, ele está dizendo, não é amanhã. Se hoje você está ouvindo alguma coisa, ou seja, se você leu aqui e viu, esse é o teu hoje. Então, esse é o momento que você deve aplicar aquilo. O momento não é amanhã, quando você ouviu, esse é o momento de aplicar. Você ouviu, deve então colocar em prática aquelas coisas, deve então confrontar você. Pode ser que você não saiba nem por onde começar, mas comece por onde você acha que deve. Amém? É um caminho que não é difícil saber o início, pelo menos. Talvez você não saiba toda a essência, como é que eu vou fazer para me tornar dessa forma, ter desejo de fazer isto, ou aquilo, ou aquela outra coisa que ele mandou fazer também. Como eu posso fazer isto? Sabe, não é o pensamento que você deve ter. Devemos começar pelas pequenas coisas. Devemos começar fazendo pequenas mudanças em nós, e essas mudanças de hoje se tornarão um degrau para o dia de amanhã, que se vier, vai pegar em nós, né, uma pessoa melhor, uma pessoa que já está no caminho do processo de mudança, para fluir nos frutos do Espírito. Amém, irmãos? Porque não podemos pensar que podemos viver para Ele se não for dessa forma. É a forma como Ele diz que devemos viver. Outras coisas que podem nos atrapalhar, além da procrastinação, é a preocupação. A Bíblia fala que a preocupação faz com que você procure outros meios para viver. Lá no, quando Ele fala conosco sobre as coisas que você tem e precisa da vida, Ele fala, não, você não deve se preocupar com comer, beber ou dormir. Mas com o quê? Ele diz lá. Ele fala, no seu reino, é inteiro reino. Amém? Então, não é como comer, beber, dormir, mas está dizendo, busque o reino. Busque o reino. Sabe, ele está nos orientando que a preocupação pode fazer você buscar uma outra coisa. Pode fazer você obedecer uma outra coisa por causa do que você precisa. E é lá que você vai encontrar, no seu modo de ver, aquilo que você acha que precisa. E por causa disso, você vai estar longe dele, como aquele jovem rico. Com certeza ficou muito preocupado quando Jesus disse aquilo para ele. Ele talvez pensou, como é que eu pagar as minhas contas? Ou como vou manter a minha vida, aquilo que eu vivo hoje, a maneira como eu vivo, as regalias que eu tenho. Ele ia ter pensado tudo isso, dentre outras coisas. E obviamente resolveu não obedecê-lo. Porque as preocupações, a solicitude da vida, essas coisas que o mundo traz, ele nos proíbe de obedecer ao Senhor. Eu quero que você entenda aqui, Deus não quer tirar nada de você, a não ser que isso esteja no seu coração, e você dá mais valor a isso do que a sua palavra. E se você quer segui-lo, a primeira coisa que ele vai falar com você é, deixe isto, porque isso está no lugar dele. E você não vai obedecer a ele quando alguma coisa está no lugar dele. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Você não vai conseguir obedecê-lo. Ele sabe o que está dizendo, ele sabe o que está ocupando um lugar em que sua palavra vai ter menos valor. Ele vai pedir essa coisa para você, que é para ajudar você, não para atrapalhar você. Porque Ele é o teu mantenedor, Ele é aquele que sustenta você e pode dar muito mais do que você tem hoje. Ele foi enterrado num túmulo de um homem rico que o servia. Aquele homem era rico ainda quando ele morreu. Amém? Ou seja, ele não pediu para que aquele homem desse tudo que ele tinha, porque o coração dele estava disponível para isso. A questão é lidar com cada um aqui da maneira mais pessoal possível. Mas todos devemos estar nessa condição em que ele diz. Amar o mundo faz parte de alguma coisa que pode nos atrapalhar. Alguém fala, pastor, eu não amo o mundo. Eu não sei. A Bíblia fala que pelos frutos nós somos conhecidos. Se eu quero o que eu faço, gosto de ver, gosto de frequentar, não é? Eu dou mais valor, dou meu maior tempo para isso, meus olhos estão mais ligados com isso, não é? A minha atenção, a minha vida, a minha leitura está mais ligada com isso, eu estou amando mais o mundo do que a palavra dele. Quando a palavra dele disser alguma coisa, eu prefiro continuar com aquilo, aquilo é agradável, aquilo é bom. Então, amando o mundo, por isso ele fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Você entende? Está falando do sistema do mundo, não as pessoas. Então, esse é um impedimento para que você possa viver essa essência do fruto do Espírito em você. E você não vai buscá-lo. E está um pouquinho dentro desse contexto, buscar os seus próprios interesses. Quando você realmente não se importa que os seus interesses são outros e não são esses. Amém? A Bíblia fala que nos últimos dias isso é uma coisa que vai crescer de tal forma que as pessoas vão procurar até pregadores que preguem o que elas querem ouvir, que se adequem ao seu tipo de vida, porque eles estão atrás dos seus próprios interesses. Tiago também fala que pessoas que oram e elas oram mal e não recebem, porque buscam coisas também que está ligado ao seu próprio interesse, para gastar nos seus próprios interesses, ou naquilo que elas querem gastar. Então essas coisas nos impedem de crescer naquilo que nos envolve de fato com as pessoas. Eu entendo que esse viver diário, ele precisa ser alcançado de alguma forma. Não é uma opção para nós. A gente vai chegar naquele dia, esse dia, como eu falei aqui, nós não temos uma data, né? Deus sabe quando vai ser esse dia, porque ele já viu, né? Mas Nós não temos uma data, nós não sabemos que pode, em que momento pode ser. Pode ser logo, pode ser daqui a alguns anos, não é? Mas ele vai chegar, e ele está dizendo que essa vai ser a conversa que vamos ter. Amém, irmãos? Quem ignorar isto, naquele dia não vai poder ignorar. Então, eu não estou falando aqui no sentido de trazer algum tipo de cobrança, mas é para mim um alerta. É para mim um alerta de mudança, é para mim um alerta de me tornar melhor. Porque Jesus não teria dito isso se não fosse importante, se nós não houvesse uma urgência para que ele nos dissesse. Ele não teria revelado a nós essa conversa final se de fato não fosse importante para nós ouvirmos, se isso não fosse de alguma maneira interferir na nossa caminhada, na nossa maneira de pensar. Amém? Nós vamos, com certeza, meu irmão, crescer cada dia à medida que nós entendemos o perfil do verdadeiro cristão, ou a essência do Evangelho em nós. Amém? Que é o fruto do Espírito, alcançando pessoas, amando elas, de alguma maneira, fazendo o que Jesus fez. Nós saberemos como perdoar, saberemos como ajudar, saberemos até quem ajudar, sabemos quem realmente não deve ter ajuda, porque está tentando usar pessoas, mas você pelo Espírito vai saber, e o seu coração vai estar ligado com o envolvimento do Espírito, você vai estar ligado com as coisas do céu, e o céu vai guiar você nisto. Você não está perdido em nada, porque quando você flui nos dons, aquele que habita dentro de você, que é o Espírito Santo, te faz saber as coisas, como usar os frutos do Espírito também que está em você. Você tem os dons e tem o fruto. Amém, irmãos? Você não se orgulha, você não peca. Eu escrevi um livro, não tem mais esse livro para você poder comprar. Talvez um dia eu faça de novo, eu escreva novamente. Que eu falo sobre esse equilíbrio, em que pessoas têm os dons, mas elas não têm o fruto. E porque elas não têm o fruto, elas simplesmente se desviam. Porque os dons as levam a pensar que elas são deuses. E elas acham que podem fazer o que querem fazer, até mesmo pecar. E nós vimos aqui o que Jesus disse. Vós que praticais a iniquidade. Pessoas que tinham dons. Mas quando você tem o fruto do Espírito, os dons que são de Deus são muito bem utilizados. E você mantém o coração no mesmo lugar e é muito útil para as pessoas e para Deus. Para as pessoas em amor. E para Deus, para manifestá-lo cada vez mais no amor e nos dons do Espírito que ajudam as pessoas a receberem cura. Amém, amados? Sabe, a história do cristão se desenrola à medida que ele obedece à palavra de Deus, à medida que ele é confrontado, à medida que ele vence a si mesmo. Eu sempre digo, você vai conseguir ser o que Deus diz quando você vencer a si mesmo, vencer as suas teimosias, vencer quando você lê a Bíblia e não se vê lá, começar a trabalhar para que você seja aquela pessoa que você está vendo ali. O Evangelho é o Evangelho hoje, vai ser amanhã também, e é nele que eu devo viver. Eu não posso ter uma vida fora dele. Você entende? Eu fui um chamado para viver no Evangelho. O Evangelho vai nos levar cada vez mais, não só a parecermos com o nosso Pai, mas a agir como Ele, a agir em todo sentido, a amar como Ele amou, a viver como Ele viveu. Devemos viver o tempo todo assim. Você nunca vai ser pego pelo diabo quando isso acontecer. O diabo não vai derrotar você quando você estiver vivendo cheio do Espírito Santo. O texto de João diz claramente que aquele que obedece, aquele que está em Deus, aquele que é nascido de Deus, que está falando da essência do Evangelho nele, não é? Ele se protege, ele protege a si mesmo e o diabo não lhe toca. Amém, irmãos? O diabo não lhe toca. Não toca porque ele vive o Evangelho. Ele não anda nessas obras. Ele não está praticando iniquidade, porque a essência do Evangelho, na verdade, nele, que é a vida de Jesus, os dons, os frutos do Espírito, na verdade, é a vida de Jesus colocada em nós a partir de frutos espirituais. Que eu devo desenvolvê-lo. Todos eles. Está lá em Gálatas. Amém? E você pode perfeitamente viver em cada um deles intensamente, porque ele vai produzir em você esse comportamento que lemos aqui, de você ir buscar o preso, o doente, de você ir atrás das pessoas pobres, ajudá-las, auxiliá-las de alguma maneira, não como quem tem uma obrigação de ir. Você pode começar fazendo por obrigação, porque você está desenvolvendo alguma coisa, sabe que é a vontade de Deus, mas logo, logo você o fará por causa do seu próprio coração. Amém? Que se alinhou com Ele. A misericórdia está lá. Amém? Graças a Deus que a misericórdia de Deus se renova todos os dias. Sabe que isso é uma provisão de Deus para nós? Porque senão você já teria morrido, quando você pegou 3 ou 4 vezes. Mas como ela se renova todos os dias, então o perdão também está sendo renovado todos os dias. E você pode ter perdão a cada dia. Então, meu irmão, seja assim para com as pessoas, que você possa todos os dias amar pessoas, possa ter misericórdia todos os dias, possa ajudar pessoas todos os dias, possa desenvolver frutos do Espírito, que se faça parecer com aquele que todos os dias renova sobre você as bênçãos dele e deixa você numa condição. Por mais que você tenha errado no dia anterior, por mais que você tenha feito coisas que não prestassem no dia anterior, ele diz: se você hoje quiser fazer tudo diferente, eu vou aceitar, eu vou receber. Se você arrependeu daquilo e quer agora fazer tudo diferente, hoje é um novo dia, você tem uma nova oportunidade para fazer isso. Ele faz isso conosco. Amém? Lógico que vai chegar um dia que não tem mais dias, que eles acabam, mas nós ainda temos. Amém? Você pode ficar de pé, você pode subir. Eu creio que o Senhor quer ensinar a sua igreja, porque há muitos ensinos deturpados do diabo. Eu estava conversando com alguém e falando sobre essa questão de que o Espírito de Deus está nos avisando desse tempo que vivemos hoje. Uma das coisas que nós vivemos é o fato do diabo querer criar. Ele sabe que ele não vai guiar ninguém na mentira, embora muitas pessoas saibam que estão mentindo, mas o diabo, ele tenta inventar uma verdade. Amém? Por isso é a questão da verdade relativa. Então a verdade é para você, mas não é para mim. Então ele tenta inventar várias verdades, porque a verdade não é mais absoluta. Então ele vai criar verdades em vários lugares. Qualquer pessoa que não é guiada pela Bíblia vai pegar uma dessas verdades como sendo verdade e vai achar que pode aplicar isso em sua vida. Mas só existe uma verdade e absoluta: é a verdade do Evangelho, de Jesus Cristo de Deus. A Bíblia fala que Jesus não tem a verdade, Ele é a verdade. Amém? Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então Ele não tem a verdade. E quando nós olhamos a Bíblia, nós combatemos as mentiras que são travestidas de verdade, mas não são. Então nós combatemos isso em nossa própria vida. Não é nem sempre em uma pregação que fazemos, mas é em nós. Não deixando que essas coisas entrem em minha mente e no meu comportamento, na minha atitude diária, mas com que a verdade sim tome em mim uma forma. Tome em mim uma forma. Quando a verdade toma em mim uma forma, então eu vivo a essência desse Evangelho poderoso e começo a viver as bênçãos de Deus, que é para servi-lo. Nós não estamos atrás de bênçãos, amém, irmãos? Nós sabemos que Ele nos deu essas coisas. Nós estamos atrás de servi-lo. Ele primeiro, o que Deus fez primeiro conosco foi nos dar coisas. Ele não nos deu antes, depois, mas nos deu antes. Vocês foram abençoados em Cristo, receberam vida em Cristo, nasceram de novo em Cristo, foram revestidos, justificados nele. Amém? Aí depois é exigido que nós vivamos de acordo com aquilo que recebemos. Porque não haveria sentido em nos dar coisa e depois vivemos para o pecado. Eu me lembro de uma frase que ia terminar com isso para a gente poder cantar. Teleósio uma vez foi orar para uma pessoa que estava doente. E ela não tinha recebido Jesus. E ele perguntou: o que você quer ser curado? Ele falou: você já recebeu Jesus? E ele disse: não. Ele falou: por que você quer que Jesus cure você para você continuar pecando? Ele quer você quer receber alguma coisa dele para você continuar servindo o diabo? E ele falou isso: se você quer alguma coisa dele, venha para ele. Ele está dizendo: venha receber a vida e não alguma coisa que vem dele para servir o outro. Então o que você recebeu dele é para servir a ele e não a outro. Mas se você nasceu de novo, é para servir a ele e não a outro. Se você foi justificado, é para servir a Ele em justiça e não a outro. Se você recebeu o fruto do Espírito, é para servir a Ele e não ao mundo, não ao diabo. É por isso que Ele diz a nós, não ao mundo, para vivermos assim. Porque o mundo não recebeu e nem tem compromisso com Ele. Mas nós temos. nós o recebemos. Amém? Nós somos altamente comprometidos com Ele, né? Até o osso. Amém? Ele fala até o sangue, né? Mas o pessoal fala até o osso, o pessoal entende mais, né? Comprometido com Ele na mais profundo sentido dessa palavra. Porque a nossa vida já foi dada para Ele e nada mais importa. Então nós não temos mais que ficar preocupados com alguma coisa. Se morremos, estamos com Ele. Se estamos vivos, também estamos com Ele. Amém? Esse é o propósito do Evangelho. Viver intensamente a vida que Ele viveu, porque já somos dEle. Não porque queremos ser dEle. Porque já pertencemos a Ele, não porque queremos pertencer a Ele. Amém? Meu Senhor, obrigado, Pai. Sabemos, Senhor, que muitas coisas há em que precisamos observar e andar nelas. O Evangelho não pode ser o Evangelho se não tivermos a essência dentro de nós, vivendo ela. Não podemos alcançar sequer os teus propósitos se não estivermos cheios daquilo que o produz. Obrigado porque a tua palavra nos ensina. Não há outro caminho. O fruto não foi dado como alguma coisa a mais, mas como uma essência para o trabalho, como alguma coisa que nos faz cumprir o propósito. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor nos avisa tão claramente, nos mostra que percorrer o caminho não é uma atitude sem sentido ou de qualquer forma. Existe uma maneira pela qual podemos andar e devemos andar no caminho. Obrigado por nos avisar sempre e nos ajudar com o Teu Espírito, Senhor, a chegar lá. A graça nos capacita. Quando temos o desejo e a intenção de fazê-la, o Senhor nos ajuda. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso bem maior. Não queremos obedecer ninguém a não ser o Senhor, à Tua palavra, aos Teus comandos. Não há nada ou nenhum valor em nós que possa estar na Tua frente ou acima de Ti. Obrigado, Pai, por nos ensinar. Eu oro para que cada um que está aqui seja repleto da Tua revelação, das verdades que o Senhor diz, para que possamos crescer e amadurecer nelas. Te agradeço, Pai, e oro por cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.